Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e este é o 15º programa de nossa série sobre a história do rock. E este programa fecha a primeira temporada, o que significa que nós vamos partir para uma segunda temporada na semana que vem. Mas antes de falarmos sobre esses próximos programas, vamos tratar do rock dos anos 1990, que é o nosso assunto de hoje. Na semana passada, nós viajamos um pouco mal vestidos, mas de primeira classe, no rock dos anos 1980, com seu visual que nos parece datado hoje e que certamente será objeto de revisitação em algum momento do futuro, mas também na música muito variada e muito sofisticada da década. O que parece emergir como um padrão da história do rock é que depois de um período de expansão e dominância de uma música mais sofisticada e de produção mais complexa, as novas gerações que entram para o rock, tanto como músicos como enquanto audiências, acabam recuperando a energia primitiva e dispensam a sofisticação. No lugar da alta produção vem a força, e essa força aparece tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Os anos 80 estavam num clima, num auge de sofisticação musical, com o rock se tornando bastante pop, e aí as novas gerações quiseram algo mais forte. Nos Estados Unidos, parte desse novo rock recebeu o rótulo de grunge, uma palavra cujo significado é meio obscuro para nós em português, não existe uma tradução clara e direta, exceto que quando aplicada ao rock, significa um tipo de música associada a um certo visual. E ambos, visual e música, têm um jeito meio sujo, meio descuidado, meio cru, o que é, evidentemente, a negação dos anos 1980. Vamos abrir, então, o programa de hoje com dois hinos do rock grunge, ambos de 1991. Com Nirvana, nós vamos ouvir Smells Like Teen Spirit, e com Pearl Jam, ouviremos Alive. We'll be right back.
What you thought was your daddy was nothing but a while you were sitting home alone at age 13. Your real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad he's gone.
Oh, Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Quando a gente escuta essas músicas que estão entre os primeiros sucessos de ambas as bandas, nós imediatamente percebemos que já não estamos na década de 1980, com a sua sofisticação claramente identificada com o pop. No início dos anos 1990, o rock teve um renascimento digno do nome, mas temos que ir um pouco mais fundo nessa questão. Por que um renascimento do rock? Ele tinha morrido? Não necessariamente. Existiam bandas sensacionais nos anos 1980 fazendo rock, mas elas eram de dois tipos. As bandas já antigas, que vinham desde os anos 70 e continuavam a fazer um rock derivado de suas próprias origens, e as bandas novas, que buscavam seu som dentro de uma atmosfera de amplo domínio da música pop, com uma certa, digamos, rendição a essa atmosfera de música pop. Mas nós temos um problema que, na verdade, não é musical, mas é um problema da física na música. A imensa atração gravitacional exercida pelas grandes distribuidoras de música, as grandes gravadoras. O objetivo de todo artista iniciante era, nos anos 1980, conseguir um contrato com uma grande gravadora ou um grande selo, como se costumava dizer. Junto com o contrato, vinha muita grana. Sempre bem-vinda, claro, mas também vinham as exigências de produção de música dentro de parâmetros que poderiam garantir o sucesso. E justamente esse poder das gravadoras e seus esquemas de produção é responsável pela inundação de música não original, massificada, que tenta reproduzir os sucessos mais recentes. Então é assim que funciona. Um artista, uma banda, cria uma música que faz muito sucesso. Esse artista ganha um contrato, se já não tem, e passa a produzir mais do mesmo. Mais música que tem chance de fazer o mesmo tipo de sucesso que o sucesso anterior. A mesma gravadora e as demais gravadoras concorrentes procuram então artistas que reproduzam o sucesso daquele artista que fez sucesso. E o mundo da música entra em uma espécie de loop repetitivo. Não era bem assim nos anos 1960 e no começo dos anos 70, porque o valor buscado era mais a originalidade. Claro, havia uma grande pressão de gravadoras e produtoras para se fazer sucesso, e os próprios artistas queriam emplacar sucessos, né? Mas o controle, o business da música se tornou muito mais sofisticado com o passar do tempo. Se antes as gravadoras não sabiam exatamente o que é que iria fazer sucesso e assim contavam com a originalidade das novas bandas que eles contratavam para tentar atingir esse sucesso, mais tarde eles já sabiam exatamente como repetir o modelo de vendas e assim a música entrou num esquema um pouco mais, digamos assim, industrial. Mas vocês podem perguntar, nós não estaríamos passando hoje por uma espécie de fenômeno semelhante, mesmo com as gravadoras sendo muito menos poderosas do que já foram? A pergunta poderia ser também, o mundo da música independente não deu um jeito nessa história da dependência das gravadoras? Nós vamos tentar responder essa questão depois de mais um pouco de boa música. Vamos ouvir o lado inglês do renascimento do rock dos anos 90. Vamos ouvir Radiohead com seu primeiro sucesso, Creep, de 1992.
Perfect soul.
Sensacional Radiohead, Creep. Mas vamos voltar ao tema das gravadoras e da sua influência sobre a música. Ainda nos anos 1980, começaram a surgir pequenos selos de distribuição de música e também vários artistas não filiados, chamados independentes. O termo indie rock vem dessa pegada aparentemente independente dos novos artistas. O grunge começa independente. Ser independente significa que você não precisa se submeter aos padrões musicais das grandes gravadoras, mas também significa que você terá uma imensa dificuldade
para divulgar o seu trabalho. Você está ouvindo a Rádio USP e
esta é a história do rock. Os independentes tipicamente começam de baixo, tocando por anos a fio em bares e clubes, até miraculosamente, por alguma razão que, se alguém soubesse exatamente qual é, venderia. Até que miraculosamente essa banda emplaca um sucesso e as redes de comunicação cultural existentes se encarregam de espalhar a boa novidade, ou os independentes acabam sendo contratados por alguma gravadora e aí eles vão pra frente. Mas apesar do universo da música independente ter iniciado nos anos 80, se tornado forte nos anos 90 e continua muito forte nos dias de hoje, nós ainda temos uma reprodução um tanto enjoativa de música. E não são mais as gravadoras que estão forçando esse cenário pra cima de nós. O que nós temos nos dias de hoje é algo muito mais normativo, o que dita muito mais as normas do que as gravadoras jamais conseguiram. Bem-vindos e bem-vindas, senhoras e senhores, à era do algoritmo. O algoritmo é uma forma de garantir que, se você gosta de alguma coisa, será inundado de ofertas para comprar coisas semelhantes. E isso gera um efeito acumulativo, em que você acaba tendo uma grande quantidade de oferta de itens semelhantes. Esses algoritmos estão hoje presentes em quase todos os aplicativos que nós usamos nos nossos celulares, nossos tablets, nos computadores e mesmo nos canais de televisão que alugamos para assistir filmes, por exemplo. Então, se eles percebem que você está ouvindo ou assistindo um determinado produto de um certo tipo, eles vão te oferecer mais e mais do mesmo, né? Você tem que fazer algum certo esforço para quebrar esse efeito do algoritmo. Como as rádios, que hoje são muito menos ouvidas, praticamente tocam apenas o que faz sucesso em geral, e também o fato de que as lojas que antigamente vendiam discos, tanto CDs quanto discos de vinil, praticamente desapareceram do mapa, nós dependemos hoje do serviço de distribuição digital de música, chamados de serviços de streaming. E esses serviços usam algoritmos para vender música. Vamos deixar um pouco esse assunto deprimente de lado e continuar com a face inglesa do renascimento do rock dos anos 1990. Vamos ouvir os fabulosos Oasis com um dos seus primeiros sucessos, a música Supersonic, de 1994. Fantástico, com Liam Gallagher cantando de uma forma que nos lembra John Lennon. E isso fez com que muitas pessoas, até eu tenho que admitir que eu também pensava assim, que o Oasis era uma banda retrô. E eu acho que não, eu acho que eles fazem parte sim de um revival do rock, e nesse sentido eles podem ser considerados retrô. E não tanto na questão deles copiarem o estilo dos Beatles, que não é bem verdade. Se alguma coisa eles copiaram dos Beatles, foi um pouco no corte de cabelos, mas é mais ou menos só isso. Mas existe muito mais rock e muito mais assunto ao redor do rock para a gente comentar do que essa série de 15 programas permitiu. Então, nós vamos continuar. Em 15 programas, nós viemos desde Bill Haley e seus Cometas até a força de Oasis, Radiohead, Pearl Jam e outros. Ouvimos uma imensa variedade de estilos de rock e muita música de qualidade. Também falamos um pouco dos contextos culturais e históricos por trás dessas músicas. E com o programa de hoje, nós vamos concluir essa visão geral da história do rock, que a gente pode chamar de uma espécie de curso introdutório. Mas, como todas as introduções gerais, nós deixamos de lado vários aspectos interessantes por questão de tempo, questão de espaço. Agora, na segunda temporada do nosso programa, chegou a hora de entrarmos no estudo mais aprofundado do rock. O primeiro programa da nova série vai tratar do rock do século XXI. E só para começarmos a apresentar a variedade desse rock, talvez tenhamos que usar dois programas para mostrar essa variedade toda. E depois vamos tratar de temas interessantíssimos que nós vamos apresentar à medida que a segunda temporada for se desenvolvendo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.
Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo. Trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.